Saudações, falangeiras e falangeiros. Bem-vindos a mais uma edição do FalangeCast. Sobe o som. E hoje estamos aqui para falar do lançamento do novo filme da Alice da Disney. Uma continuação do filme do Tim Burton em live action. E para falar do Alice, nós temos aqui Ismalha.
Alô, alô jovens, alô pessoas.
Maracajá.
Fala galera.
E Raposa Vermelha.
Oi pessoal.
Eu sou a Mãe Serpente e esse é o FalangeCast. Então, para começar aqui a nossa discussão sobre o Alice, eu queria perguntar para as nossas queridas participantes qual é a opinião que vocês têm sobre o universo Alice, o que que vocês conhecem, o que que vocês gostam, o que que vocês têm para apontar de interessante desse universo. Começando pela Ismalha.
Bem, o universo da Alice, para mim, assim como o universo do Peter Pan, ele é um universo que ele remete muito à infância, né? A questão do lúdico e a nossa relação com a infância. É um universo que eu tenho muito carinho por ele e vendo o trailer desse novo filme eu me sinto um pouco indignada porque, assim como o filme do Peter Pan que saiu no início desse ano também, eu ainda não vi, mas a crítica foi muito, muito pesada, muito ruim em relação ao filme. Então, quando eu vejo essas adaptações blockbusters de filmes que tem uma associação com a infância muito grande, muito importante, e quando eles fazem essas ligações apenas pelo lucro, eu fico um pouco indignada, né? Mas, apesar disso, eu gosto muito da animação, da primeira animação que foi feita, não sei se foi a primeira, mas a primeira animação feita pela Disney, de 1950 alguma coisa, que eu acho que
1951, a primeira animação.
51. Que eu acho que ela ali... ela conseguiu trazer muito a essência dos livros, que é essa essência da confusão, né? Da loucura ser um motivo, a loucura é desatordoada mesmo. Enquanto no primeiro filme, eles já tentaram justificar várias coisas, né? Justificar a loucura do Chapeleiro Louco, que mais à frente a gente vai discutir isso e eu vou discordar dessa posição que eles tomaram.
Essa posição atual que os estúdios de cinema têm feito em relação a essas releituras de obras clássicas da nossa infância, é também por uma vantagem financeira, né? Já que esses livros todos caíram em domínio público. Então, eles não precisam pagar direito autoral para ninguém para fazer as novas adaptações.
Pois é.
E você, Raposa? O que que você tem a dizer sobre o seu contato com o universo da Alice?
Então, vou começar primeiro pelo clássico da Disney, porque eu primeiro tive contato com o clássico de 51. Eu lembro que quando eu assisti, eu achei uma coisa, assim, maravilhosa, né? Uma menina que vai para um outro mundo e aí ela encontra coisas fantásticas. Eu acho que já remete um pouco da infância, né? Da nossa imaginação, de se imaginar em outro lugar. Depois, quando eu fiquei um pouquinho mais velhinha, que eu fui saber que tinha, tipo, uns 11, 12 anos, que eu fui saber que tinha livro. E eu gostei muito. Eu lembro que quando eu descobri que tinha dois livros, entendeu? Foi uma emoção muito grande. E aí você, tipo, você lê quando criança, você acha, nossa, que legal, foi pra outro lugar. E você lê quando mais velho, que nem eu li semana passada, e você vê que é uma coisa, tem a parte da loucura, mas tem uma parte muito inocente. Que nem no segundo livro, quando ela tá falando lá com as gatinhas e tal. Vamos fazer de conta que eu estou em outro lugar e que aí a gente consegue passar. Você vê que é bem, se você olhar uma criança brincando, é bem aquilo. Não tem nada de... Eu acho que a gente que quando cresce, a gente que corta a nossa imaginação. Porque se você lembrar de quando você era criança, você também se imaginava em situações improváveis, fazendo coisas fora da realidade. Sobre o trailer novo, ou sobre o filme que eu assisti, foi uma coisa muito triste. Eu acho que essa coisa que a Mãe Serpente falou, né? Do lucro mesmo, né? Que caiu no domínio público e agora eles fazem o que querem e perdeu um pouco da magia. Perdeu um pouco não, pra mim perdeu totalmente a essência. Tentar justificar muita coisa, colocaram muito efeito, coisas além, e perde o real sentido, que é às vezes aquela coisa bem pueril, a coisa infantil mesmo, de uma criança se ver em uma outra situação e dela dela poder brincar e fazer o que ela bem entender.
Sim. Essa é a justificação da fantasia, né, que tem se dado ultimamente.
Isso.
A fantasia tem que ter um porquê, tem que ter uma moral. E não é isso, sabe? A fantasia e a imaginação não precisa de uma desculpa para existir, não precisa de uma racionalização para existir.
Sim. E é interessante que a animação da Disney, ela foi feita em 51, nós estamos tendo esse revival em live action da Disney, mas essa obra toda ela é baseada num livro que foi primeiro publicado, é um livro que foi primeiro publicado em 1965, 1900, desculpa. Em
1865.
Eles estavam prevendo o futuro ali.
E foi publicado justamente por Charles Ludwig Dodson, que utilizou o pseudônimo de Lewis Carroll, que é o nome mais conhecido relacionado às publicações da Alice. E ele escreve esse livro em 1865, justamente pensando nessa questão da aventura, da infância, da fantasia, da inocência. E é como a Raposa falou, isso se perde um pouco quando a gente insiste em reproduzir diversas obras simplesmente pelo benefício de uma franquia que dá dinheiro. E você, Maracajá?
Bom, eu também tive contato com a animação, que é o clássico da Disney, né? Que pra mim, de todas as adaptações do livro, ela é uma das que mais demonstra essa questão da inocência e da infância, né?
Uhum.
Porque tem a personagem é uma criança. Nos filmes eu já vejo essa personagem, que é a Alice, um pouco mais adulta. Isso já não me agrada muito. Acho que já tira essa questão da infantilidade, assim, da inocência, o fato da personagem já apresentar uma fisionomia, uma feição mais adulta.
E o que vocês acharam dessa adaptação que fizeram com o Tim Burton como diretor, que serve justamente de predecessor para esse filme que vai ser lançado essa semana já? Como é que vocês avaliaram essa obra?
Assim, eu lembro que antes, quando estreou o primeiro filme, eu não fui assistir na semana de estreia. Mas eu lembro que quando eu fui ao cinema da minha cidade, que é dentro do shopping, eu já vi muitas roupas e muitos produtos da Alice. E aí eu fiquei pensando, droga. Antes eu tinha eu pensei, droga, foi pra marketing isso aqui, esse filme não foi feito um filme pra ser... Eu não sei explicar, porque pra mim o cinema é uma arte. Então o filme tem que ser feito acima de tudo como uma arte. Não tem que ser feito pro dinheiro, entendeu? Enfim, quando eu comecei a assistir, aí eu esperava uma coisa. Aí, tipo assim, a Alice já tava voltando. Eu já tinha ido uma vez. Aí tá, aí eu tô assistindo. Aí eu tô vendo elementos do segundo livro. Eu falei, então, né? Então ele misturou, né? Tipo, eu pensando, então vai ser só esse filme, vai acabar nisso daí. E, cara, quando eu vi que ia ter o segundo filme, eu falei, gente, por que, Deus? Por quê? Assim...
Não precisa, é desnecessário.
Robert Feelings.
Assim, realmente, visualmente... Tem umas coisas bonitas. Tem, assim, ficou legal, tipo, o figurino do chapeleiro, ficou legal os gráficos. Só que, poxa, se tivesse, às vezes, na minha cabeça, se tivesse feito uma releitura do próprio filme, do clássico, se tivesse feito uma coisa assim. Porque a própria história já te dava coisas maravilhosas pra trabalhar. Você não precisava criar além daquilo.
Sim.
Entendeu? Você não precisava criar. Não tô nem tô falando da questão da rainha, de Copa ter uma cabeça grande, nem da troca de roupa de Alice. Eu tô falando que o próprio livro já tinha uma essência legal pra ser trabalhada. E quando eu vi o primeiro filme, pra mim já foi um pouco decepcionante.
É,
e assim...
A animação de 51, ela já mistura os dois livros, que é o Alice no País das Maravilhas e Alice Através do Espelho.
É.
Ele já
sim,
pega essas duas obras, mas eu acho que como a Raposa
sim,
tá
mas
falando...
acho que mas eu acho que ali foi muito mais gritante, entendeu?
Porque eu acho que o início do filme já muda muito, né?
Sim. E eu acho que na animação eles captaram a essência.
Ó, gente, o momento mais bonito, o único momento bonito do primeiro filme, vocês vão lembrar, é que tem um flashback de uma menina loirinha pequenininha sentada. Tem uma cena assim. Foi o momento que eu falei, gente, se tivesse feito isso, tinha dado 10.
Eles não conseguiram...
Vocês lembram dessa ceninha? Você lembra? Acho que tem uma ceninha que sim, que eles lembram dela pequenininha nesse Alice. Eu falo, poxa, se tivesse feito aquilo, teria ficado mais legal. Nem que depois viesse outros filmes como franquia, sabe? Nem que quer ganhar dinheiro, ganha. Mas tivesse feito uma coisa assim mais bonita, que nem foi Mowgli. Mowgli ficou bonito.
É, isso que eu ia falar, porque o Mowgli, apesar de ter essa questão mais dos efeitos e tudo mais, mas não foge da essência do livro, não muito, né?
É, eu acho que o problema não é nem pegar elementos de diferentes livros. Acho que o problema desse filme do Tim Burton, que tá tendo a continuação agora, é que eles pensaram numa continuação pra animação do 51. É como se tudo que aconteceu em 51 aconteceu e a história continua daí. E eles quiseram criar uma nova história, como a Raposa tava falando, dá um porquê, dá um sentido que não combina muito com aquele universo fantástico da Alice.
E provavelmente também essa continuidade tem a ver porque as pessoas que assistiram a animação da Alice cresceram como nós, né? Então essa continuidade eles querem levar um público mais adulto para as salas de cinema. Pode.
Você acha?
Jogada de marketing, né?
Não. Eu acho que eles querem, na verdade, pegar um público mais novo. Eu acho que, assim como aconteceu com Star Wars, eu acho que eles estão trazendo essas coisas antigas e fazendo releituras para tentar atrair um público mais jovem.
Mas eu acho que acaba atraindo os dois públicos.
É, eu acho que acaba atraindo o público mais velho pela nossa nostalgia da Alice.
É.
Mas eles fazem uma coisa nova que não respeita essa nossa nostalgia, não respeita o que de fato é Alice no País das Maravilhas. Ele sim, como o Star Wars está avisando esse novo público, mas ele não está respeitando a nostalgia dos primeiros fãs, dos fãs antigos, e eles estão reconstruindo uma coisa nova de Alice. E que eu não acho que seja boa, mas que talvez daqui a 50, 60 anos, essas crianças de hoje, quando estiverem mais velhas, talvez essa seja a referência de Alice para elas. Que eu acho que é uma referência péssima, por sinal. Acho que a melhor referência de animação da Alice é de 51, justamente por manter a essência dos livros, por manter... Eu acho que o primeiro filme, ele foi impecável esteticamente, foi um filme que a arte, ela foi muito bem trabalhada, só que narrativamente foi um filme pobre, foi um filme superficial, foi um filme que eles tentaram explicar muitos personagens que... Não deveriam, não precisavam ser explicados, porque eles eram o que eles eram.
A loucura não tem explicação, pra que explicar a loucura do chapeleiro, gente?
É, exatamente. Uma coisa que eu odiei foi o chapeleiro louco. Eu achei o chapeleiro louco horrível, porque tentaram explicar a loucura dele e tentaram transformar ele numa coisa que ele não é. Sabe, quando no final ele fica lá gritando pra Alice que ela tem que matar aquela criatura que eu esqueci o nome. Aquilo é uma coisa horrorosa, o chapeleiro louco falando que ela tem que matar o fulano lá pra ela ver se é realmente Alice e derrotar as sombras. Gente, que viagem horrorosa, não tem... Alice no País das Maravilhas não tem porquê, sabe? Não tem, tipo, vou chegar nesse ponto para... Na verdade, é até uma grande angústia, né? Como Alice, eu não sei quem eu sou, eu não sei quem eu fui ontem, né?
Vamos encerrar esse primeiro bloco, então. Parece que há um consenso na Falange. Nós, de uma forma geral, não gostamos dessa nova adaptação da Disney live action. Preferimos muito mais a animação de 51. E no próximo bloco a gente vai discutir o porquê da Alice ser tão importante, uma figura tão importante para a nossa cultura pop. Sobe o som! Começamos agora o segundo bloco e, apesar de nossas críticas a esses novos filmes que a Disney tem feito em live action, apesar do nosso saudosismo para a animação de 51 e para os livros originais do Lewis Carroll, é inegável que Alice, os personagens do universo de Alice, eles têm um peso muito grande na nossa cultura ocidental. Eles são amplamente reconhecidos e amplamente adorados. Por que você acha que Alice tem essa importância tão grande, Raposa?
Na literatura e no, de forma geral?
De forma geral. Por que todo mundo gosta de Alice? Por que todo mundo se interessa por Alice?
Olha, vamos pensar dessa possibilidade de você poder ir para outro mundo, de você poder ser, de repente, quem você quer esquecer. Eu acho que a história da Alice, ela possibilita isso. Já de ter uma... Não sei se a palavra certa seria liberdade. Porque eu vou primeiro me atentar ao livro.
É uma fuga, né?
É uma fuga de você poder lidar com determinadas situações, cara. Tipo, ela pode crescer de tamanho, ela pode ficar diminuir, ela conversa com quem ela quer, e aí não tem um limite para aquilo. E se você for levar isso para algumas coisas de música, por exemplo, eu tenho uma cantora que eu gosto muito e ela até gravou uma música pro primeiro filme. Se chama Kelly, ela é uma cantora da polonesa, eu não lembro de onde que ela é, mas se você for ver o estilo dela, é totalmente inspirado. Tipo, ela é loirinha e ela tem vários clipes de música do primeiro álbum dela, que ela tá usando, tipo assim, as mesmas cores, as mesmas roupas de Alice, tá morando num ambiente. Não é Polônia, é Estônia, de onde que ela é. Então, tipo, você já vê que é uma influência que foi pro pop, assim, pra música pop mesmo, e eu fiquei muito feliz de saber que ela acabou indo pra trilha sonora. No primeiro filme. E tem outros clipes de música, outras coisas que vai buscando, e próprias releituras para videogame, jogos, que eu acho que a liberdade vai. Mas, Serpente, me ajuda a lembrar o nome daquele jogo que tem Alice, só que ela é das trevas.
É
É Alice
justamente
mesmo?
Alice, o nome do jogo, e ele foi produzido pelo American McGee, que é uma produtora, e é justamente uma adaptação do universo de Alice para o videogame, mas de uma forma mais obscura, mais drástica. A premissa do
Mais
jogo,
gótica.
mais gótica, muito mais gótica. A premissa do jogo é
Gótica.
que o País das Maravilhas, esse mundo de fantasia, ele é fruto da mente da Alice. Acontece que Alice, depois de sofrer um trauma familiar muito grande, ela perde a família toda no incêndio, acaba ficando com problemas psicológicos tão intensos que o País das Maravilhas, dentro da cabeça dela, se transforma numa realidade sombria, cheia de monstros e criaturas. E o jogo, Alice, do American McGee, ele vai tratar justamente essa versão sombria do País das Maravilhas, que vai discutir o que acontece quando um mundo imaginário é afetado por um trauma. E é uma versão bem interessante. Mas como a raposa estava falando,
Interessante. Tem
Alice
outras,
influenciou muito.
ela influenciou outras questões de literatura. Ela influenciou a própria questão da Alice, tipo, outras literaturas. Todo mundo já ouviu falar de Jogos Vorazes, já leu e tal, já assistiu os filmes. A Susanna Collins, ela escreveu uma série chamada Gregor, que é baseada num personagem que também vai para o mundo subterrâneo, só que ao invés, como a própria autora falou, de vez ele sai para uma porta e para um reino encantado, ele cai no bueiro, em Nova York. Mas é, tipo, a premissa, entendeu? Então você vê que é uma história que vai da literatura para literatura, que vai para música, que vai para o videogame. É uma coisa muito rica. Eu acho que o Lewis, quando criou a personagem, eu acho que nem ele imaginou tudo isso. Eu acho que a pessoa, quando cria uma coisa assim, não imagina.
Ele criou para as meninas, né? Para Alice e para as irmãs dela. Ele fez o livro para elas, né? Tem a
Sim.
versão, a edição da Zahar, ela consta com dois poemas no início de cada livro. E são poemas que ele
Isso.
dedica.
Ele
São poemas.
presenteou, né, a Alice com um livro.
Um livro. E são poemas que ele dedica. E o primeiro poema, ele fala sobre a morte, mas ele também fala sobre a infância. Ele fala que, apesar da morte, a infância, ela sempre vai ser uma memória intacta na lembrança, né? Aquela menina vai ser uma menina para sempre. Tanto que muitas pessoas, né, se tem muitas teorias de que o Scarry era pedófilo, etc, etc, a gente não tem nenhuma confirmação disso. Justamente por causa dessas relações. Tem alguma confirmação disso? Eu não sei.
O fato dos pais da Alice terem proibido ele de passear com ela, né? Porque ele
Ah.
fotografava e
Ah,
conversava muito com
verdade.
ela para poder escrever, coletar os dados para provavelmente escrever a história, né?
É verdade.
Mas ele era amigo da família e do nada eles interromperam essa relação de amizade assim, mais íntima.
É, o Lewis Carroll, ele era matemático, ele
Né?
estudava matemática de uma forma bem profissional, ele era pesquisador de matemática e ele foi tutor de duas meninas de uma família conhecida dele, de amigos, e uma dessas meninas era justamente a Alice, para
Alice,
quem ele
exato.
escreveu a história de Alice no País das Maravilhas.
Inclusive, nos livros tem várias charadas de lógica, né? Aquela questão do por que o corvo se parece com a escrivaninha é uma charada de lógica, que não dá para entender no português. Você só entende ela no inglês por causa da proximidade com a palavra do corvo com uma outra lá que agora eu não me lembro. É uma explicação muito bizarra, mas faz todo sentido. Depois, falangeres e falangeres, joguem no Google charadas de lógica nos livros de Alice no País das Maravilhas. Tem muita coisa interessante, recomendo.
E você, Maracajá, você lembra de alguma adaptação de Alice? De alguma homenagem que você tenha visto em algum outro produto cultural?
Não, mas eu vejo a importância de Alice trazendo essa questão da infância, assim como vou falar um pouquinho de um autor do meu estado, que é o Manuel de Barros, ele traz essa questão da simplicidade da criança, dela brincar com uma pedra ou transformar um pedacinho de pau em um brinquedo. E a Alice, ela proporciona esse imaginário que muitas vezes nós, como adultos, nós não entendemos e deixamos de lado, né? Como a Raposa disse, ela também traz essa questão da liberdade, de uma certa pessoa ser quem ela é, né? Eu acho que isso é uma coisa que chama atenção e que influencia muito da cultura pop também. Acho que é isso que chama atenção. Que as pessoas utilizam elementos, utilizam referências da Alice até hoje, na música, nas artes, de um modo geral.
E a Alice influencia até mesmo nos quadrinhos. Batman, por exemplo, que é um dos personagens de quadrinhos, sim, mais icônicos, mais famosos, ele tem uma série de vilões completamente baseada nos personagens da Alice. Ele tem justamente o Chapeleiro Maluco, ele tem a Lebre, e também tem o Tweedledum e o Tweedledee, que são vilões do Batman, que fazem a gangue da Alice no País das Maravilhas. E isso influencia até mesmo nos quadrinhos. É bem interessante como esses personagens, sim, esses ícones da Alice, eles vão se desdobrando em obras diversas.
Raposa, eu ia te perguntar se essa influência não aparece no Watchman.
Watchman da Alice.
Essa influência da Alice. Não tem aquele personagem que é o Rorschach, que é bem loucão?
Não, mas ele é mais relacionado ao teste mesmo.
Eu acho que esse teste. E o Rorschach, ele é um sociopata, né? Ele não. Ele não quer fugir da realidade em busca de um lugar mais interessante, onde
não,
mais.
É verdade, é verdade.
Ele, na verdade, é um personagem que ficou. É tão fissurado na realidade, no realismo, na crueza da vida, que ele não consegue sair dali. Na verdade, o Rorschach, ele é uma anti-Alice, né?
Ah, isso,
só
se
você enxergar pra esse lado.
Eu acho que um autor que a gente pode falar, pensando nessa questão do imaginário da infância, é o Neil Gaiman. O Neil Gaiman, nas obras literárias dele,
e
no Sandman, ele traz muito isso. Ele é um autor que eu gosto muito, porque ele é um autor contemporâneo que retoma essa questão, né? Essa, não só a fuga da realidade, mas como a fantasia também pode ser uma coisa obscura. Como a fantasia, ele tira esse um pouco da... Ele não tira. Ele tem um véu da infância, ele não exclui as coisas ruins que podem acontecer na infância, que podem virar os traumas da infância.
É até uma coisa que eu queria... Você citar o Neil Gaiman, porque o Neil Gaiman, ele mesmo diz que Alice no País das Maravilhas é uma das principais influências que ele teve para escrever Sandman.
Sim, Sandman é incrível. Sandman... É uma das minhas rotas de fuga da realidade, é o Sandman, assim como a Alice. E porque é uma coisa, essa questão de não aceitação dessa parte obscura da vida, a questão de é que tem se feito muito ultimamente é de sempre tentar justificar ou então transformar em algo bom o mal. E eu acho que o Neil Gaiman, ele pega muito isso, tipo, a vida pode ser obscura assim, a fantasia também pode ser obscura, porque isso também faz parte da vida. Porque o que aconteceu recentemente, não recentemente, né, mas de uns 5 anos, quando foi feito a Malévola, que foi um filme também com a arte indiscutível, a arte do filme é incrível, eles merecem todos os créditos, mas eles tentam justificar a existência de um mal, tipo, ela é mal, porque ela é ruim, ela é má, porque aconteceu isso, aquilo, outro, mas ela era boa. E, na verdade, não precisa ter essa explicação, porque a maldade existe no mundo, apesar das coisas boas. Então, não que haja uma maldade em Alice, eu acho que não há uma maldade em Alice. Eu acho que Alice, ela tá acima dessa questão de coisas boas e coisas ruins. Mas o Neil Gaiman, ele traz muito isso para a literatura dele, que é o mal como o mal, como alguma coisa que existe, assim como o bem também é uma coisa que existe. Não tem uma explicação para uma coisa ser boa, para uma coisa ser ruim, ou uma coisa ruim, porque...
São boas ou mais.
É, elas são o que elas são, e a gente às vezes tem que aceitar, isso, sim. Então, Neil Gaiman, ele é muito importante nessa questão de trazer a fantasia, mas não essa fantasia infantilizada no sentido pejorativo da coisa, né? Porque a gente pensa em infantilizar uma coisa de torná-la idiota. E a gente também, né, a gente tem essa interpretação muito equivocada da infância.
Eu, por exemplo, tenho um pintor que eu gosto muito, eu não sei nem se é assim que pronuncia o nome dele, que é Mark Riordan. Ele usa muito essa figura da Alice, né?
Ele é incrível!
E aí, sim, ele vai levar a imagem dela para algumas obras dele. E tem uma outra fotógrafa, o nome dela é Helena Kallis. Ela faz uma série fotográfica, eu sempre gosto de fotografar muito debaixo da água, a própria filha dele. É a própria filha dela. E ela faz uma série chamada Alice in Waterland, que é tipo... É a filha dela, vestida de Alice, mas é alguns elementos visuais bem interessantes na água. Acho que vale depois a gente deixar especificado pra gente ver. E tem todos os personagens, ela passa por todas as situações que teria no livro, só que dentro da água, entendeu?
Nossa, as imagens são lindas.
Duas dicas de pesquisa para falangeiras e falangeiros.
É.
Só mais Sim. Uma terceira dica de pesquisa. Existe um ilustrador francês chamado Benjamin Lacombe. E ele ilustra vários livros infantis e ele fez uma releitura de Alice, uma releitura um tanto dark. Eu também recomendo. É um ilustrador contemporâneo incrível. Eu recomendo todos os trabalhos dele também. E... Ele não pega só o mundo de Alice, né? Ele faz a leitura da Branca de Neve e também faz de leituras de contos franceses e também orientais. Então eu recomendo o Benjamin Lacombe para os falangeiros e falangeiras.
Bom, encerramos aqui o nosso segundo bloco, falando um pouquinho de como é que Alice influencia tantas obras diferentes na nossa cultura contemporânea. E no terceiro bloco a gente vai discutir um pouquinho quais são os significados e as teorias em torno dos significados da obra do Lewis Carroll. Sobe o som! Bem-vindos de volta, falangeiras e falangeiros. Agora é hora da gente discutir um pouquinho... O que que significa exatamente Alice no País das Maravilhas? Todo mundo sabe que tem a ver com loucura, todo mundo sabe que tem a ver com uma criatividade, uma infância, mas será que a gente pode encontrar alguns outros elementos que a gente consiga interpretar de uma forma melhor? E aí?
Tá, os cenários escondidos na obra, eu acho que já tem que a própria coisa que a Ismael ressaltou seria os jogos matemáticos. Matemáticos não, qual que é a palavra certa?
Lógica.
Por trás, em cima das teorias, a gente também já falou sobre essa questão dele ser ou não alguém que abusava das meninas, da Alice. Eu acho que toda obra, quando ela vem, sempre vai criar um mito por trás dela.
É interessante essa questão do uso da lógica pelo Lewis Carroll, porque o segundo livro, por exemplo, Alice Através do Espelho, conta a história de como a Alice atravessa o espelho e chega em um universo fantástico que é todo baseado num tabuleiro de xadrez. E é engraçado que cada capítulo e cada ação dos personagens desse segundo livro do Lewis Carroll, eles simulam realmente
uma
partida de xadrez, jogada a jogada, até que a Alice consegue fazer o checkmate e ganhar a partida de xadrez.
Sim. Que aí eles colocaram tudo no primeiro filme... E agora eu não sei o que eles estão fazendo nesse segundo filme, tipo, o tempo, né?
Não.
Parece que é o Senhor Tempo. Eu não sei de onde eles tiraram esse tempo, eu não me lembro se tem. Tem tempo? Eu não lembro que tem.
Existe uma única menção ao tempo, que é justamente no capítulo de Alice no País das Maravilhas, em que Alice encontra o Chapeleiro Maluco e a Lebre. E eles justamente mencionam que o tempo é volátil, que não se pode brincar com o tempo, que ele não gosta de brincar, ele não é uma pessoa que goste de risadas e
Amigável.
não é uma pessoa amigável. Tem essa referência
Então
muito rápida aos
eles
personagens.
personificam?
Eles personificam.
Eu acho que sim. Ele
Eles.
tá
Eu não lembrava.
personificado nesse filme,
A
parece, no
questão é
próximo,
que
pelo trailer.
no livro não se personifica de uma forma direta, mas se menciona de uma forma em que você pode entender tempo como conceito abstrato ou tempo como uma personagem mesmo. Ele tem esse duplo sentido, mas é alguma coisa
No filme,
mais
ele foi com
amassada.
uma personagem. Assim, eu acho até que interessante algumas perspectivas que se trataram do tempo no filme. Ficou um pouco interessante, assim, só que não há uma justificativa, entendeu? Não sei explicar. Mas teve na resenha que tá lá no site, vai tá falando. Enfim, outras questões em cima de mito, além acho que dessa questão do raciocínio lógico, dessa questão de loucura seria a questão do uso de drogas, né? Eu acho que é uma coisa que as pessoas falam, eu não sei, tipo,
É,
não sei se
elas
seria
comeram
justificativa
cogumelo,
isso.
né? Sim.
Isso já é alguma
Há
coisa,
quem
não.
diga, também que a Alice, a personagem que inspirou o Lewis, ela era esquizofrênica, então naquele período a família queria esconder e tal. Há quem
Livro,
diga,
né?
né?
Tem o um livro, Alice. Então, quem não leu, falangeiros, leiam o livro Alice e comentem no podcast pra gente descobrir quem é Alice. Porque eu acho que aqui, gente, aqui ninguém leu. Alguém leu o livro que fala a biografia da Alice?
A história da
Da
pessoa,
pessoa, da
não.
menina? Então, nesse
Da
livro
menina, não.
tem uma. Nesse livro ele tem fotografias da Alice, provavelmente tiradas
Sim,
pelo
fotografias
Lewis.
eu vi.
E tem a história dela. Então, eu não sei. É porque às vezes a gente cria
Tem
muitos
muita
mitos.
especulação em torno
É, a
disso,
gente
é?
cria muitos mitos em torno de coisas que, na
Exatamente.
verdade, são. Sabe, não
Igual
tem
a
muito
questão
mistério.
de ele era um pedófilo, não era um pedófilo,
Mas é
falava
isso que eu
sobre
tô falando. É,
esquizofrenia, não
toda vez
falava
que
sobre
uma obra
esquizofrenia.
cresce. É isso que eu quis dizer. Eu acho que toda vez que uma obra cresce, cria-se muitos mitos atrás
Mito,
dela, e com o tempo vai
sim.
passando, vai se criando muito mito. Porque
E
você
a
quer
obra
saber
tem
realmente.
50 anos, né?
Não,
Quem
oi?
que é, tipo, você se questiona quem realmente era essa Alice, que realmente era esse autor, porque foi crescendo, a obra foi passando e ela e
Sim.
foi crescendo. Foi, acho que ficou maior do que.
Maior do que eles, né?
É isso.
Sim,
Maior do que
toda obra
eles.
supera o seu autor e até porque o autor ele não vai ter controle sobre os sentidos possíveis que as pessoas vão extrair de uma obra.
As
São muitas as
interpretações, né?
interpretações possíveis. Em relação ao uso de
Sim.
drogas, a Alice interpretada como apologia ao uso de drogas, é muito interessante ver como o uso de cogumelos muda a percepção da personagem, como o tempo todo ela está
Sim.
brincando de ver o mundo de uma forma diferente. Que é basicamente o que drogas, de uma forma geral, fazem com o organismo humano. Mudam sua
É,
percepção.
não. Sim, o próprio País das Maravilhas é um lugar estranho. Eu lembro que quando assistia o desenho, quando eu era criança, era um desenho que eu gostava muito, mas era um desenho que me deixava incomodada, porque é uma experiência que não tem muita explicação. É uma experiência muito estranha, né? Uma experiência muito.
É. Eu também tinha essa inquietação quando assisti os desenhos, sabia?
É
Sério,
dá uma
Michel? Eu achava
inquietação.
super de boa.
Não, eu ficava
Não,
inquieta assistindo.
eu tinha umas partes assim que eu achava assim meio sinistra,
Sim,
sabe? Eu
por
achava um pouco
exemplo,
assustador, porque eu não entendia na época, né, o que era aquilo.
eu
Essa
achava até hoje.
fantasia
Até
toda.
hoje eu não consigo entender.
É, enfim.
Aquela
Mas,
cena
gente, a parte.
quando. Aquela cena da Alice quando ela não encontra mais o caminho, porque aquele cachorro meio apagador, ele apaga o caminho. E aí aparece o gato, que eu esqueci o nome do gato. Aparece
Gato
gato
risonho.
Cheshire e ele. O gato. É?
Não, é gato risonho. É.
E aí ele aparece, só aparece os dentes dele, e depois ele não dá uma satisfação à Alice, porque ele também não é amigo da Alice, né? É um desenho. Pô, ele
Não.
é angustiante,
É.
porque a Alice tá perdida. No mundo
E
onde
tá
ninguém é
sozinha.
amigo dela, ela tá sozinha, entendeu? E
E esquece de
ninguém
falar.
fala.
Essa questão dela tá perdida, não tem uma pessoa para dar um norte, ninguém ser amigo dela era angustiante na minha infância quando eu assistia. Por isso, até que não, confesso, não era um dos meus desenhos preferidos. Não era.
Gente, eu achava assim, encantador algumas partes, assim, eu acho que eu cresci com algumas frases. Antes de ir pro livro, por exemplo, eu adorava quando o chapeleiro falava: as estatísticas comprovam, você faz 364 desaniversários pra um aniversário. Ah, caramba! Sim. Esse cara tem razão, compensa.
Isso é interessante, né? A loucura, ela sempre tem um fundo de razão.
Essa questão de que você espera que ela encontre o caminho de casa. E no final, ela encontra de uma forma meio louca. Ela não sai assim de boa. Se você lembrar da animação.
Ela acorda, né?
É todo mundo correndo. É todo mundo...
E correndo atrás dela porque iam cortar a cabeça dela. Ela vai parar no tribunal. E aí... É a rainha... Ela bate o martelo e fala: vou te cortar a cabeça. E ela sai correndo, e todo mundo perseguindo, todo mundo querendo arrancar a cabeça da Alice. E ela consegue voltar. E aí fica aquela loucura, todo mundo correndo em volta da fogueira do Dodô. E ela consegue voltar, né, pra realidade dela. Depois de ter... É um desenho angustiante.
É angustiante.
Mas aí que tá. É angustiante porque nós éramos crianças.
Não, eu acho angustiante,
é angustiante até mais agora que eu cresci e sou adulto.
Eu acho que é agora, porque quando a gente é criança, a gente consegue ver, tipo, aquilo com esse olhar de criança, como experimentação do imaginário, entendeu? É uma experimentação do imaginário. Hoje, a gente adulto racionaliza coisas e a gente percebe que a Alice estava sozinha, a Alice, ela só se fudeu, a Alice, ela, no final, teve que fugir para não ter a cabeça cortada. Entendeu? Então, e ela.
Gente, tem uma questão importante que é o contexto de escrita da história. Que esse texto era tido como um texto moralizante. Então, tinha uma questão pedagógica aí nessa questão. Alice, no início, ela estava entediada, ela não queria saber de uma leitura, de um livro que não tinha gravura, que era que uma criança quer fugir, né? Das coisas normais, ela quer se divertir, ela quer brincar, ela quer. E criança só pensa em se divertir como? No perigo, né? É na rua, onde não pode. Então, acho que o livro também... É, onde é perigoso. Então, o livro, ele traz essa questão também, que era algo do contexto em que essas histórias eram escritas, né?
Sim.
É interessante ainda apontar, em relação a essa influência da Alice, porque existe uma doença chamada micropasia, que é a incapacidade da pessoa... do sistema neurológico da pessoa de detectar tamanhos com precisão. A pessoa confunde tamanhos. Existe até uma teoria de que o Lewis Carroll tinha micropasia. Sim. E por isso que ele escreve um conto, um conjunto de histórias em que o tamanho muda e não é bem definido. E ficou interessante que depois do lançamento desse livro, a micropasia ela passou a ser conhecida como Síndrome do País das Maravilhas.
Foi a mesma coisa que aconteceu com a síndrome de Peter Pan, né?
Isso,
Peter Pan é uma síndrome de pessoas que não aceitam que elas, a mental, não, eu não sei exatamente a determinação, o conceito médico da síndrome de Peter Pan, mas aparentemente é daquelas pessoas que não conseguem
conviver com a
vida adulta. Elas não conseguem passar conviver com a vida adulta. Essas histórias ligadas ao imaginário, de uma certa forma, elas acabam sendo ligadas também às questões mentais, às nossas questões mentais, né? A gente
Sim,
não tem uma síndrome, sei lá, de alguma coisa que não seja relacionada ao imaginário, né? As nossas síndromes são sempre associadas a isso, essas criaturas, esses mundos fantásticos e que não estão ao nosso alcance de fato. Muito curioso essa relação.
Bom, ainda sobre essa questão das teorias, sobre o significado de Alice, uma das teorias que mais me interessou quando eu era garoto é de que o álbum The Wall, do Pink Floyd, ele foi feito baseado na animação de 51. Existem vários vídeos no YouTube que tentam sincronizar o álbum The Wall, do Pink Floyd, com a animação da Disney. E é incrível como fica realmente sincronizado, um do lado do outro realmente. Parece que realmente tem algum tipo de ligação. Encerramos agora o nosso terceiro bloco, esse mais um episódio da FalangeCast, e agora a gente vai fazer só algumas considerações finais. Ismalia, quais são as suas considerações finais?
Então, eu como Ismalia tenho uma certa tendência a preferir o lado louco, imaginativo e delirante da vida, né? Então, já disse, vou voltar a dizer, assim como Peter Pan, Alice também foi um personagem muito importante na minha infância e é importante para mim até hoje, justamente por essa questão da relação com o imaginário, que eu acho que é uma posição muito importante, que a gente não deveria deixar se perder só porque nós ficamos um pouco mais velhos. E não, eu não tenho síndrome de Peter Pan. Eu não gostei das adaptações cinematográficas que foram feitas. Eu achei que elas foram simplesmente para ganhar dinheiro, nada contra se você quer ganhar dinheiro, mas eu não gosto quando. Eu não, também não sou obrigada a gostar. E eu acho que vale a pena sim a leitura de quem ainda não leu, porque é um livro que, apesar dele ser um livro sobre a história de uma criança, eu não acho que ele seja um livro especificamente infantil. Eu acho que ele é um livro que ele pode ser lido em diversas etapas da vida, pelas questões de lógica, pelas questões de narrativa que ele cria e pela questão da fantasia, que eu acho que a gente tem sempre que lembrar um pouco dela, né? A vida, ela não precisa ser essa coisa seca, estilo Rorschach e anti-Alice. A gente pode ter sempre tentar relacionar o lúdico com a nossa realidade.
E
É
você,
isso.
Raposa, quais são as suas considerações finais?
Olha, sobre a questão do mundo da Alice, eu acho que é uma personagem do qual a gente pode aprender, tá? Eu falo enquanto adulto, não enquanto criança, porque eu acho que essa questão da imaginação, ela já é forte na criança, ela já consegue se imaginar além daquilo, além de uma situação. Mas eu acho que quando nós crescemos, a gente fica. Nós mesmos nos podamos em certas atitudes. E eu acho até que isso que a Alice ela tem. A gente, enquanto leitor, gente. Calma, perdi, pera. Um, dois. Eu falo assim, essa questão de você poder ler o livro, de você aprender com ele, de você poder ver que algumas perspectivas da vida dá para você tentar olhar um lado diferente, tentar lidar com a situação. Sobre as adaptações cinematográficas, para mim, só de 51, da própria animação da Disney, foi ótima. Já não gostei do primeiro filme do Tim Burton e não gostei do segundo também. E tem muitas coisas que me incomodaram bastante, mas assim, quem tiver curiosidade tem que assistir mesmo e tirar as próprias conclusões.
E aí, Maracajá, quais são as suas considerações finais?
Prefiro a animação de 51. Porque ela traz me parece, eu tenho essa impressão, de que ela traz essa questão da infância, do imaginário infantil de uma forma mais simples, simples com o olhar de uma criança mesmo. Já nas versões de filmes, os personagens já são muito adultos, então acho que perde um pouco essa característica, apesar dos efeitos especiais, apesar dos personagens serem os mesmos e ter muito da história do livro, mesmo assim eu prefiro a de 51. Mas eu acho que isso não impede que a gente vá aos cinemas e assista o novo filme e que nós possamos conversar aqui sobre o que nós achamos, enfim, acho que mesmo que nós tenhamos uma impressão aí do trailer um pouquinho negativa, que foge aos nossos ao que é esperado, a gente pode conferir e ver o que dá para ser aproveitado aí do filme,
Muito bem.
certo?
As minhas considerações finais também são, como a Ismália falou, um conselho para que se leiam os livros originais. O mundo da Alice, ele influencia muito a nossa cultura contemporânea. Os personagens, as metáforas, os símbolos da Alice são muito ricos e permitem múltiplas interpretações. Então, fica o convite de todos vocês lerem os livros originais e pensarem com a gente quais são os significados, quais são as importâncias, o que que isso traz de legal para o nosso universo de agora. Ficamos por aqui então, encerramos mais um FalangeCast, nos vemos daqui a 2 semanas. Tchau, pessoal!
Tchau, tchau,
tchau, pessoal. Tchau, tchau.
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 Viva!